Fala galera, esse é mais um Audiolosofia. Eu me chamo Roberto Carvalho e finalmente o carteiro chegou.
Boa noite, eu sou o Caio Andrade e analógico não é caro, é a gente que é fudido mesmo.
Muito bom. Eu sou o Rodrigo Piccoli e o analógico não é caro, ele é pesado mesmo.
Também, né?
Também.
E ocupa espaço, e ocupa bastante espaço.
Oi, eu sou o Diego Fadu e o analógico não é caro. Caro é a quantidade de cabo que você vai comprar pra botar esse negócio pra funcionar aí.
Puta que pariu, cirúrgico.
Cara, não tem jeito. Você pode pensar em quantas frases você quiser, o Fadu vai sempre vir com a melhor. Não tem como, tá ligado? Ai, que maravilha. É isso aí, hoje a gente vai fazer a primeira edição do Cartinha do Leitor. Já que a gente ficou um tempão sem fazer, a gente decidiu, fazer um programa que é só isso. É só a gente respondendo vocês. Então, no, a Cartinha do Leitor é o programa. Vamos lá. Vamos lá, o primeiro aqui é o... a gente vai falar o nome de todo mundo que mandou a pergunta, tá? E aí, se você ficar com vergonha, desculpa, foda-se. Primeiro é o Ibatalha88. Comente um pouco sobre o álbum Westin Light do Foo Fighters, gravação e mixagem.
Posso começar?
Vai lá.
É um álbum muito bom, com várias músicas, que foram gravadas aí por músicos e mixado por engenheiros de mixagem. É isso aí.
É um álbum foda pra caralho, feito por uma banda muito boa, gravado num home studio, que é um home studio de milhões de dólares, porque baixou um caminhão lá, desceu máquina de fita, desceu tudo que você pode imaginar de outboard, gear legal pra caramba na casa do Dave Grohl. Produzido por um produtor do Nevermind, que é o Butch Vig. A versão do Spotify tá fritada, tá muito alta,
merda,
não dá pra escutar direito. E no vinil é melhor, é isso.
Cara, o que eu queria falar é que eu queria um dia ainda fazer um contracapa desse disco pelo documentário que tem dele na Netflix, porque eu sou muito fã de Foo Fighters. É uma das bandas que eu, tipo, mais gosto pra caralho, assim, muito mesmo. E esse disco, eu tava até falando esse disco com um amigo meu, que pra mim é um dos melhores discos dos anos 2010, tá ligado? Que ele é de 2011. Uhum. E de 2010 pra cá, eu não ouvi nada tão foda quanto esse disco. E, infelizmente, ao que tudo indica, né, dado o último disco, apesar do Dave Grohl fazer até música brincando com a menina lá e ser foda, né, então sempre dá uma esperança, eu acho que foi o ápice da carreira do Foo Fighters, né, acho que eles nunca mais vão conseguir lançar uma coisa no nível desse disco aí.
Eu acho que é o melhor disco deles nos últimos tempos, assim, eu gosto muito do segundo disco da banda, do primeiro.
E eu também.
Mas aí, mas esse é um dos últimos deles legais, assim, né, pra mim, na minha opinião.
O avião vinha com o nariz com a ponta bem pro alto, né, cara? Porque você tem aquele que tem All My Life, né? O da tatuagem nas costas. Aí tem um disco que tem The Pretenders, que é só, cara, pra mim, que... Pô, eu que sou fã pra caralho. É só melhorando. Vem o Westin Light, é foda. Eu gosto do Sonic Highways, mas eu sei que eu sou muito influenciado pela história do disco, que me faz gostar mais do disco, né? Porque na hora de escolher pra ouvir, mesmo sendo fritado, eu acabo ouvindo mais o Westin Light. E tem o ao vivo, cara, que é bem legal de ver no...
Ganhei um contracapa aí já agora, aí.
Porra, ó, Caião, tu não gosta de Foo Fighters, não avacalha meu contracapa do Foo Fighters, não. Porra, não vem ver lá meus Foo Fighters, ó. Segundo aqui, ó, Pedro Endine Ia. Acho engraçado, é Pedro _ Endine _ Ia. Algo sobre a importância de se criar uma boa vibe pra uma gravação. Show de bola podcast.
Muito importante, pô. Vibe é tudo no estúdio, né, cara? Se tiver um clima ruim, se as pessoas não forem legais ou educadas ou então engraçadas na medida certa, acho que não combina não, né? Fica meio estranho o clima.
Acho que a experiência...
Acho que vibe é a coisa mais importante que tem, cara. Tudo. Pode ser tudo ruim. Se a vibe for boa, a experiência foi maravilhosa, então é isso aí. Ninguém vai ouvir, ninguém ouve música mais mesmo.
É verdade.
É, eu ia falar isso com o Fadu.
Que a vibe, seja ela boa, tem que ser extremos. Ou ser muito boa, ou ser muito ruim. Ou ser muito boa de estar todo mundo ali, puta que pariu, se abraçando, amigo pra caralho, educado ali, funcionando. Ou muito ruim, a ponto de estar todo mundo muito puto um com o outro e fazer o bagulho ali pra acabar e aquela raiva tá impressa no disco, sacou?
É a raiva canalizada, né?
É isso aí. É o Iowa do Slipknot, né?
Mais uma. É, porra.
É, que tá todo mundo com tanto ódio de tudo ali que você consegue ouvir isso no disco. Eu concordo com o Fadu pra caralho, que a vibe é o principal ali do rolê, tá ligado? Seja igual o Caião falou, seja do jeito bom ou ruim mesmo. Eu, cara, tenho experiências de gravar que são muito melhores do que o resultado que a gente consegue na gravação. E eu tendo a gostar mais dos trabalhos em que a vibe de participar dele foi mais divertida. Às vezes nem é o melhor trabalho, mas o músico que tem o melhor trabalho é mó mala do caralho. E tu fala, ah, mano, vou nem botar esse cara no meu portfólio não, porque só de ouvir a voz desse desgraçado aí já me dá raiva, tá ligado?
Com certeza, com certeza.
Isso é uma coisa que eu acho que vale a gente abrir um parêntese aqui, já que normalmente o nosso programa tem um parêntese em volta do tema. Que assim, uma coisa que as bandas podiam entender pra caralho é que você, quando a banda, ela estraga a vibe da gravação porque não quer ouvir o produtor, porque o cara fica agulhando, sacou? Às vezes você vai trabalhar com um cara que gosta de parar pra caralho, pra tomar café, pra beber água, pra respirar, pra fumar, sei lá, sacou? Tipo, deixa o cara fazer o ritual dele, tá ligado? Aqueles trabalhos que você ouviu e gostou, que fez você escolher aquele estúdio, aquele produtor, foram feitos desse jeito, entendeu? Então deixa o cara ficar à vontade lá, fazer o ritual dele, porque vai entregar o resultado, né? Porque tem banda que, pô, os caras reclamaram aqui no meu estúdio, cara, que eu tava bebendo cerveja. Reclamaram pra mim que eu tava bebendo cerveja. Eu falei, meu amigo, eu não bebo enquanto eu trabalho enquanto bebo. Porque beber é o estado natural da coisa, porra. Você tá ligado? E isso acontece muito, até na mix, né? Vocês que estão trabalhando mais com mixagem hoje, você vai mixar, porra, se o cliente fica te orelhando, tu meio que perde a vibe da parada, né?
E é ruim também que às vezes a vibe pode vir de herança, né? Quando você vai mixar um trampo em que você esteve envolvido na gravação e que a vibe da gravação foi uma bosta,
pode ver,
tu também, só de levantar assim os canos e falar, puta que pariu, tenho que mixar essa merda.
Tu vai lembrando, né? Tu levanta o bumbo e fala, cada fade é uma história, né?
Então, vibe é tão importante que você vê esses vídeos de banda foda gravando, voz principalmente, pô, os caras põem vela, eles fazem um lugar ali pro cara gravar como se fosse, né, sei lá, um lugar muito diferente, assim, foda, confortável, com velas e, sei lá, coisa que o cara gosta ali perto, né, no aquário, né.
Mas sabe então, qual é o rolê, cara? É que rola um respeito mútuo, tanto da galera que tá trabalhando no estúdio, o produtor, a banda, todo mundo se respeita, todo mundo faz o possível pra você ter um ambiente. E assim, é lógico que no começo a galera fica um pouco retraída, mas depois que vai construindo a relação com a galera ali, vai todo mundo, tipo, fazendo o seu melhor pra coisa, sabe, não decair, sacou? Pra todo mundo curtir o momento. É, aqui tem a coisa do patrão, né? Do, ah, não, isso aqui é direito meu, aqui, né? Aí deixa a experiência uma bosta.
Sabe o que é bom pra vibe, cara? É dinheiro. Se você paga muito bem um cara que vai te gravar, vai mixar, enfim, o cara que vai te produzir, o estúdio que você alugou, o cara vai estar muito, muito feliz de estar trabalhando. E na hora que o cara for mixar, mesmo que tenha acumulado ali as coisas meio chatas, tudo a gente leva em consideração e tal. Se tu pede um recall a mais, vai estar contemplado naquele valor que você pagou. Não pede desconto, não pede pacote, não pede nada disso daí. Paga o que é e vai ficar todo mundo super feliz, eu tenho certeza.
Isso aí. É, dinheiro não traz felicidade, mas te leva pra sofrer em Paris, né? É quase a mesma coisa. No nosso caso, dinheiro não traz felicidade, mas compra SSL, compra porra de equipamento bom, né?
É isso mesmo.
Ou seja, traz felicidade.
Traz felicidade. É. A gente tá com uma piada pra caralho, eu e o Caião, assim, né? Que a gente trabalhando, fazendo esse serviço e tal, que a gente fala assim, caralho, deve ser bonzão ser rico, né?
Mas eu falo isso direto, cara. É. Passo na frente dos lugares, assim, caralho, deve ser bom entrar aí, né? Isso. Não perguntar o preço, entrar, usar, ou então comprar.
Cara, é muito bom você, tipo, comprar uma parada sem você estar pensando assim, puta, eu tô tirando dinheiro de uma outra parada, sacou? Tipo, se você não ter demanda. Você, ah, pô, vou gastar 30 pau no equipamento? É, porra, foda-se. Tá ligado?
É, eu tô olhando. Então vamos lá.
Eu sei usar, não, mas eu vou comprar porque eu posso.
K.Robert, que ele tem dois E. Qual mesa até uns 2K você indicam pra quem tá começando no rolê? Nova e usada. Nova eu não indico nenhuma. E antes de responder, eu ia falar o seguinte.
A que tiver mais perto.
É, tipo, 2K no preço correto ou 2K no preço atual, né? Que tem o preço que as coisas deveriam ser vendidas e tem o que o nego tá viajando hoje, né? Que é outra parada, né?
É, porra. Mas alguns anos mais era possível do preço real, né?
É, eu comprei uma Maki 24.4 por R$1.200 há uns 5 anos atrás, assim, cara. Então, sei lá, uma aqui.
Eu acho que
dá pra
também
comprar nesse preço aí, né? Achar alguma usada aí nesse preço, dá pra usar de igreja, sei lá, né?
Acho, acho tudo assim, cara. Acho até por menos. Mas aqui é a melhor coisa pra você não pegar a Behringer.
É. Tem uma Tascam também, que aquela 2600, ela tem uma versão de 16 canais que deve girar em torno desse preço também. É uma mesa que eu iria.
Essa é aquela com o véuzinho, né?
Com aquele véuzinho no canto. É a antiga que eu tinha aqui, aquela azulzinha.
Então, essa daí, viado, o nego tá chutando lá no alto. Essa daí é a 1600, vi dia desse aí, o cara querendo 2 pau.
Não, não, 2600. A 1600, o nego tá pedindo dinheiro porque tem uma versão dela que tem trafo de entrada. Mas não é a que você tá vendendo. Tô falando pra quem tá ouvindo, tá? Não é a que você tá vendendo, tá ligado? Mas tem uma versão dela que tem trafo de entrada. E essas são um pouquinho mais valorizadas, assim, porque a galera compra, tipo, sei lá, o Liceu compra porque vai tirar os trafos, sacou? Só por isso. Mas a 26, a 2600, que é a seguinte, que é a que eu tinha antes aqui no estúdio, ela tem um modelo com 16, 24, 32 canais. Acho que tem 48 também. E a de 16 canais, e você a de 24 também. Eu comprei a minha por R$1.800. Mas você acha nesse valor aí, é uma mesa também que eu achei muito boa. Tem mais sound.
Boazinha mesmo. Mixei o EP aí, né?
É.
Bom caralho.
Soundcraft também é uma mesa bem legal. Tá aí uma indicação boa, né? O seu EP é um disco que foi feito basicamente nela, né? Você praticamente não tinha periférico e pendurou pouca coisa, né?
Uhum.
Mais alguma dica aí, galera?
É, acho que é isso aí mesmo.
Então vamos lá.
Yamaha também, né?
Yamaha. Yamaha tem que ter cuidado porque aquela...
cara, tá bem complicado, tá bem limitado, né?
É, cara, pega a que estiver melhor com mais perto dessa grana que você tem. Ou vende um skate.
Tudo funcionando, né? Tudo funcionando.
É,
né?
Principalmente as Maki, cara. Essa VLZ da Maki, ela é uma mainboard só, tá ligado? Então se quebrar uma coisa, vai ficar quebrado, tá ligado? O ideal é pegar tudo funcionando. Aqui, ó, Gabriel Global aqui perguntou o seguinte. Comp de 2 canais. É normal um canal tá mais alto? Rola de resolver no outgain? Cara, não é normal e rola sim de resolver no outgain, mas não é normal não. Eu daria de dica trocar os cabos de posição, trocar o canal 1 com o canal 2 pra ver se é o equipamento ou se é o cabo.
É isso aí.
Quer falar alguma coisa, Piccoli?
Não, se tiver linkado, né? É estranho isso, né? Sei lá. Se for linkado, se tiver um botão de link assim. É. E não sei.
É boa ideia. Bota no link, se for um desses tipo 3630, 166, 266. Porque se mesmo assim ele tiver descompensado, pode ser alguma coisa de cabo, alguma coisa do tipo.
É, porque se não tiver linkado, e por exemplo, tem uma guitarra, alguma coisa na direita ou na esquerda que tá batendo mais forte, pode comprimir mais, né? Num lado e pode abaixar o volume um pouco, talvez, né? Então,
testa com um K, manda um K, não dual mono, um K mono saindo pra de um bus pra 2 canais, né? Monta uma sessão com um único K e vê se eles voltam iguais. Aí você vai conseguir saber. Eu tenho um dos meus 266, tem esse problema aqui e paciência. Vai ficar que eu não vou parar pra resolver isso não.
É uma solução meio prática, assim, é o cara, você vai lá no, se estiver voltando no estéreo, né, dos linkados, e um lado estiver mais baixo que o outro, aí uma solução mais ou menos prática, assim, é você colocar um daqueles plugins que vai em estéreo, mas que eles são dual, né, você separa ele, e aí de um lado você, ou o trim, ou o equalizador, né, pensando no Pro Tools, você aumenta o input lá pelo plugin mesmo, aí o que gerar depois dele vai estar nivelado, vamos dizer.
É, boa. Se o cara estiver usando master pra fazer uma master, né? Então, beleza.
É.
Ó, o Otavio mandou uma pergunta aqui, que ela a priori, ela parece engraçada, mas ela é até bem legal da gente falar. Que é o seguinte, ele destaca, né, sou leigo, e aí ele manda aqui. Por que discos mais novos gravados em mesmo estúdio, exemplo, Rage Against the Machine no Sound City, soam tão mais limpos e modernos que discos mais gravados no mesmo estúdio? Aí ele bota, né, tipo, mesa, mix, etc. O que que muda, né? E ele dá o exemplo, por exemplo, do Fleetwood Mac, né, em relação ao Rage Rage Against the Machine? Por que que o Rage Against soa mais moderno se foi gravado no mesmo estúdio? Tem a ver com mic, com mesa?
Isso tem a ver com muita coisa, né, cara? Porque, assim, você pode, se você pegar aqui, estamos hoje aqui em quatro, né, aqui hoje, e botar o mesmo setup na mão de todo mundo pra gravar a mesma banda, vai todo mundo fazer um som diferente. É, mas a questão mesmo é o ouvido pro mercado, o ouvido pra época, né? É, porque quando a gente fala em mercado, esses estúdios lá fora, eles são virados pro mercado. Então, tipo assim, o que o mercado pede hoje? Ele pede uma sonoridade igual ao Fleetwood Mac ou uma sonoridade mais limpa, né? E isso passa por questões tecnológicas, mudança de setup do estúdio, mudança de profissional operando, enfim, mil coisas, um cabo, sei lá, o cara tira um cabo ruim, bota um cabo bom, sacou? Então, tá, é um problema, não, uma questão de tudo, tudo tem a ver.
Falei. Vai, Piccoli.
Não, assim, vou dar exemplo de dois discos. Por exemplo, o Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, se você botar agora pra uma pessoa alienada que chegou na Terra agora, você pode falar que foi lançado agora, que tá, é moderno, é limpo, é perfeito, né? E o primeiro disco do The Strokes, de 2001, tem a sonoridade da década de 70, entendeu? E o Pink Floyd, Dark Side of the Moon, tem uma sonoridade limpaça, assim. Então, eu acho que é mais pela produção, entendeu? Assim, pelas escolhas, por como você grava. Acho que é várias coisas também, mas é escolha. Olha, é estética, eu acho.
É, além disso, você tem...
Aliás,
igual
falar a capa do
Do Dark Side of the Moon, né? Ou do The Strokes?
Não, e do Exist também.
É, dos dois, né?
Esse primeiro do Strokes eu curto muito.
Eu até o Caião me reapresentou Strokes, que eu já tinha ouvido, mas nunca tinha parado pra prestar atenção. Aí um ano atrás, mais ou menos, ele me reapresentou e, caralho, é absurdamente foda. É muito doido, porque eu tava ouvindo muitas bandas que são influenciadas diretamente por The Strokes e não tava ouvindo a origem, né? Aí o Caião me relembrou e o terceiro disco é um bagulho que eu escuto constantemente. No caso da pergunta, eu incluo também o lance, igual o Caião destacou, da tecnologia, né, cara? Década de 70, você tinha máquinas de 8 canais. No final, chegaram as de 16, se eu não me engano. Você vai ter máquina de 24 canais e 48, depois, quando a galera começa a sincar, no final de 70, início da década de 80, salvo o ledo engano, tá? Então, isso muda muito. Em cima do que você falou também, você pega, por exemplo, o Beat It, do Michael Jackson, um disco pop, cara, que ele é pop pra caralho até hoje, assim, né? É um som muito pop mesmo, sacou? Até hoje. Você bota ele do lado ali de alguns discos que são, sei lá, não faço ideia de um artista pop hoje em dia, sei lá. Não sei se é a Rihanna,
Bruno, né?
É um artista próprio. Bruno Mars, por exemplo. Isso, obrigado. Você pega um Bruno Mars da vida, por exemplo, e dependendo da música, o Bruno Mars, ele tá mais sujo do que o Michael Jackson, tá ligado?
Verdade.
Eu e Caio, a gente vai fazer um experimento desse aqui, porque tem uma música do Ramon, que hoje não tá no programa, que eu mixei, que ele lançou, né, a Rattles, e o Caio vai vir mixar aqui no meu estúdio. A mesma música, assim, só de rolê, só pra gente mostrar que duas pessoas diferentes fazem resultados totalmente diferentes no mesmo setup. Vai ser legal ver isso.
Irado.
Tem que fazer um vídeo.
Vamos, claro.
Chris Lord Audio fala que mix é uma opinião que você dá sobre a música naquele dia, né? Então, imagina, com todas essas outras variáveis, assim, ainda tem a variável das pessoas que estão trabalhando, né? A própria banda, quem tá gravando, quem vai mixar e tal. E tudo muda muito. Qualquer coisa já muda muito, né?
Sound, _, tá vendo. Como funciona a manutenção dos analógicos no estúdio de vocês? Abraço, vocês são brabo. E aí?
Um abraço. A minha manutenção, sei lá, até um tempo atrás, eu não sabia o que fazer, assim. Queimava a parada, ou eu vendia, sei lá, o que eu fazia, deixava encostado. Agora eu tô me aventurando um pouco a abrir, descobrir o que é, tentar consertar com ajudas de amigos aí. Mas é isso. E, sei lá, no mais, é fazer uma limpeza mesmo, assim, poeira, essas paradas, assim, sabe? Né? E deixar, assim, tomar cuidado com a umidade, essas coisas.
O pai do Fernando. Cara,
oi? Aqui também é limpeza, assim, e quando tá fudido, eu mando pro Beto.
Beto.
aqui quando tá fudido eu mando pro Beto também, só que o Beto não conserta os dele nunca, é foda. É uma casa de ferreiro espeto de pau do caralho isso aqui. Outro dia, de vez em quando eu chamo o Caião, ele vem pra cá e a gente, tipo, dá uma geral aqui no estúdio, tá ligado? Mas nunca é suficiente, porque é foda. Cara, uma parada que o... Quando eu... A gente foi lá no Anderson Guerra, lá do Bunker Analog, que é até um cara que um dia eu queria muito trazer ele pra contar a história do estúdio dele, porque, se eu não me engano, ano passado que ele comprou uma interface de áudio, tá ligado? Pra você ter ideia. E a minha máquina de fita veio de lá, né? E aí ele tava conversando... Foi no... Tá no... Isso tá no... Furo no Balde, lá o documento. Comentário lá do canal do Liceu. Que ele tava falando com o pai do Fernando Sanches, né? E do Daniel Gandhi e tal, o cara lá do El Rocha. Quando ele pegou a máquina, ele ligou pra ele, que ele é um cara referência lá em São Paulo. E ele falou assim, cara, você quer trabalhar com analógico? Então você tem que abrir o capu e sujar a mão de graxa. E foi engraçado que recentemente o Fadu, a gente tava conversando, ele falou, cara, comprei um ferro de solda, eu vou fazer os cabos. Porque essa quarentena aqui não deu pra você vir pra cá e eu tenho que ligar essa merda aqui. Eu falei, isso aí, bicho, faz o cabo aí, tá ligado? Igual o Caião lá fazendo, falou, mano, precisa de ajuda, fala aí, mas você tem que meter a mão, né, cara? O que você tá fazendo, de repente o equipamento não tá arranhando, você abre e dá uma limpeza, não tem jeito. Ou então você tem que ter dinheiro pra caralho, que é uma opção também. Se você tiver muito dinheiro, você consegue pagar pra nego dar manutenção de tudo no teu estúdio, né? Inclusive pra mim.
Cara, é inevitável, cara. Quem tem, lógico, vai dar pau, isso é certo. E você tem que saber. Então, o meu próximo passo é, na minha cabeça, na minha agenda, é aprender. Eu ia fazer o curso do Liceu, só que é muito complicado meu horário pessoal aqui nesse horário da noite, e aí não consegui fazer, mas eu pretendo ainda fazer um curso pra ficar mais tranquilo e tal, tem que fazer.
Ajuda muito, cara, ajuda muito, você tem uma noção, que é uma noção básica, mas ajuda pra caralho, você saber medir uma fonte, você saber medir uma tensão de uma válvula se tá chegando. Caio, a gente tava no estúdio lá recentemente lá, e o equipe funcionando estranho, aí eu olhei pro equipamento assim, comentei com o Caio, parece que tá ligado essa porra em 110, só que o estúdio do cara era todo 220, né? Então não faria muito sentido ela estar em 110. Aí eu abri o equipamento, quando eu botei lá, cara, tá em 110. Inexplicavelmente tá em 110. Resumo da ópera, o cara botou as tomadas no no-break, e sendo que o no-break tava setado pra 110. Então realmente tava em 110. Okay. Tipo, era um bagulho muito simples, sacou? Se o cara pega, enfia um multímetro na tomada ali, ele ia olhar, ver que tá 110 e ia consertar. Só que se o cara não sabe e faz isso, ele queima o... Ele desliga o estúdio dele, tá ligado? Taca fogo, sei lá. Então é uma parada que...
Queima todo o estúdio.
É porque o cara, em vez de ele medir, ele faz aquela ideia de botar um... como se ele estivesse colocando um grampo na tomada, né, cara? Então isso é perigoso pra caralho. Ao mesmo tempo que é bem, bem bobo de você fazer, sacou? Você tem que... Enfim, tem que meter a mão na massa. Tem que abrir o capuz e sujar a mão de graxa. Tem uma aqui, ó, do André Underline Corgi. Gente boníssima. De 0 a 10, qual tá sendo a dificuldade de trazer a mesa de volta ao limbo? Eu acho que ele tá falando da mesa que eu tô fazendo lá no inicial, que eu tava fazendo. Cara, e a dificuldade de trazer qualquer mesa do zero é 10, tá ligado? Que é sempre uma caixinha de surpresa, tá ligado? A mesa tá funcionando e de repente ela para de funcionar um bagulho assim, porque sim. Ela acordou e falou, não vou funcionar. A minha mesa aqui do estúdio tem um canal aqui que ele funciona de acordo com a lua, tá ligado? Tem dia que ele quer funcionar. É o canal 10. E a porra do 10 ainda, logo no início. Tem dia que ele quer funcionar, ele funciona. Tem dia que ele fala que não vai funcionar, foda-se. Não adianta. Não funciona. Vou pegar outra aqui.
Porra, esse problema aí lembrou uma porra que aconteceu aqui domingo, que eu fui printar uma mix. E a porra do Behringer lá, que tava nos dois canais de voz lá, parou no meio do print, tá ligado? Porque sim.
Eu já vi o maluco levantar, tá printando, situação igual você falou, o bagulho parou de funcionar. Aí eu tava lá no estúdio do cara, o cara levantou, deu uma bica no equipamento, e sentou e deu print de novo, o equipamento voltou. Mas foi tão natural que eu falei assim, cara, ele não tá puto, é assim que ele bota o negócio pra funcionar. Tá ligado? Ele tava assim ali, caralho, parou. Aí ele levantou tranquilo assim, plá, um bicão na parada. Aí ele sentou de novo, deu 3 de novo e começou a printar. E o negócio voltou. E eu fiquei tipo... Caralho. E ele trocando uma ideia com a banda assim, eu... Caralho, bicho. O cara
choque,
tá...
né?
Em choque. E tipo assim, todo mundo em choque. Aí eu falei com os caras da banda. Falei, cara, tipo assim, o cara não tá puto, não. Perceberam que o cara... Isso tá tão automático pra ele, que ele nem se ligou, que ele deu uma bicuda no equipamento na nossa frente. Os caras, caralho, é mesmo? Falei, ele levantou. levantou, trocando ideia, tacou-lhe uma bica, sentou, terça-feira.
Terça-feira, vambora.
Vambora. Mas assim, ele cara, continuou o assunto.
É muito analógico, bom. É tipo, é carro antigo, cara. Se você deixa parado na garagem, você não vai conseguir ligar ele, cara. Depois de 2-3 meses.
Eu tô com medo.
Então deixa tudo ligado, deixa tudo ligado. Você tem que usar, cara. Mexe nos knobs. Tem isso, cara. Mexe nos knobs aí. Oh, se você não vai mixar, sei lá, durante 1-2 semanas, liga tudo, mexe em tudo, sei lá.
O meu filho, ele
tinha um monitor CRT aqui que ele não funcionava. Tinha que dar um murro nele em cima, assim. Aí ele acendia verde, aí se dava outra porrada, ele abria a imagem, tá ligado? E é assim que ele funcionava.
Se eu não me engano, acho que o Liciel tava num estúdio lá, aí ele foi de sacanagem, apertou o mute de um desses controladores, tipo, sei lá, Behringer, Makima, uma porra assim. Bicho, os caras tiveram que tirar o controlador do estúdio, porque simplesmente o mute nunca mais quis sair. Eu acho que é dele essa história, se eu não me engano. Tá ligado? Tipo, é o bagulho.
Não, mutou pra sempre, travou no mute.
Travou, e tirava, e levantava o botão, mas continuava mutado. Aí acho que depois do workshop, ele foi lá e consertou o negócio do cara. Se eu não me engano, essa história
mão
dele.
De ponta.
É foda. Porque é um bagulho que você nunca aperta, tá ligado? Você tem um botão que você nunca aperta.
Famoso mão de pântano. Isso aí, cara, deve ser o Maqui. Porque eu tenho um controlador Maqui, e aí o mute e o din são bem embaixo do knob que mexe o volume, né? E aí, às vezes, você tá girando o volume, vai dar só um tapinha assim, e o dedinho vai e rela nesse troço. E aí ele começa a dar um mau contato, que é muito chato. Tem que ficar meia hora apertando, sabe? Ligando, desligando pra limpar. Pra voltar ao normal.
O Fadu tá com a filha dele lá que já adora apertar um botão e mexer num VU. O meu filho, quando ele tá aqui no estúdio e quando ele tá aqui em casa, né? E ele quer me ajudar, eu falo pra ele: vai lá, filho, aperta todos os botões da mesa, tenta acender e apagar todas as luzes. Aí ele fica fazendo.
É isso aí.
Porque o Anderson também falou pra gente que isso era uma coisa comum nos estúdios grandes, assim, que o cara virava e falava pro paciente: aí, vai lá esquentando os botões. Aí o cara ia lá e ficava lá apontando o botão. Aí eu boto meu filho de 8 anos aqui em cima de um banquinho com segurança, antes que alguém venha encher minha orelha. E ele fica apertando todos os botões. Só é ruim quando ele... Depois eu tenho que ficar lembrando a ele que já não é mais pra mexer, né? Porque a mix tá rolando, né? Uma vez bebê, porra. Aí, eu tinha aquela X32, né? Sorte que ela salva a cena. Eu não lembro qual era a situação, mas eu não sei porque eu tive que levantar uma porrada de fader. Eu acho que era uma live, alguma coisa assim. E aí eu tive que levantar uma porrada de fader e a mix tava lá. Tinha dado tanto trabalho, a gente tava, sei lá, 1h15 passando. O Pico, ele vai até rir, né? Porque o cara que trabalha com ao vivo, porra, devia ter, sei lá, 10, 12 canais só. Só que demorou um tempão pra aquilo fazer, tá ligado? A gente ficou um tempão passando som e testa e uma porrada de cantor de boteco. Então os caras... Não, porque eu tô ouvindo um 3K aqui na minha voz. Eu tava ouvindo porra nenhuma, tá ligado? Mas aí você tem que ficar fingindo que tá mexendo. Aí, enfim, né? Arrumei tudo. Deu tanto trabalho que eu falei, cara, eu vou até salvar essa cena aqui, porque se um dia esses caras voltarem aqui, tá tudo salvo, né? Aí salvei a cena e fui pro estúdio falar com a banda, né? Falar, ó, vai rolar e tal, tá tudo certo, vamos lá. Vocês estão precisando de mais alguma coisa? Querem que eu deixe água aqui dentro e tal, não sei o quê. Quando eu olho pelo vidrinho, eu vejo meu filho sentado na minha cadeira, na reta da mesa. E ele tinha aprendido a apertar o talkback pra falar comigo, aí ele apertou e falou, oi papai, tô aqui trabalhando. Ah, que bonito, filho, trabalha aí. E foda-se. Quando eu volto, cara, ele vira pra mim felizão e falou assim, papai, arrumei pra vocês. Cara, tava todos os faders abaixados. Sorte que a mesa tinha um recall, tá ligado? Uma cagada, assim. Cagada.
Aí a gente agradece o digital, né, cara? A gente
caralho, fala, obrigado.
Cara.
Vamos lá.
Tem não, ao vivo, cara. Fala ao aí. Vivo é o seguinte. Ao vivo, assim, nosso papo todo que a gente fala de analógico muda tudo, cara. Ao vivo, hoje em dia, você vai fazer várias bandas numa noite. Não tem como fazer, não tem como mexer em analógico, assim. Não tem. Mesa analógica pra ao vivo não rola mais, não.
Cara, né? Porque a hora e o peso vale. O Raf, que é H4F4. Principais prós e contras de gravar banda junto versus separado. Valeu, abraço, tamo junto.
Vai aí, alguém, pode começar.
Cara, eu não... Eu não tenho.
Máximo vazamento, né?
É, beleza. Vou ficar com isso aí. Você tem um pouquinho de vazamento, mas eu vou dar a resposta que eu dei pra uma vez pra um moleque que me perguntou isso no Instagram, né? Pô, quando eu solo o som da caixa, vem um pouquinho de... Quando eu solo o over, vem um pouquinho de guitarra. Mas tocando a música da banda inteira, tá legal. O que que eu faço? Eu falei, para de solar o over.
Tá ligado? Então tá legal, né? Se tá legal, tá legal.
É aquele meme da mulher assim, doutor... Né? Quando eu aperto... Médico, né? É, quando eu aperto quando, aqui, dói.
Quando eu olho pra aquele lado, então não olho, pô.
É isso aí. Mas aí parece piada, mas não é, tá ligado? Tipo, a música ela funciona junta. Você não vai mixar separado, tá ligado? É, assim, o contra é, a banda tem que ser foda. A banda tem que estar muito bem ensaiada, porque senão, meu irmão.
É, e se você não tem espaço pra gravar, sei lá, se você nem, não tem nenhuma sala, sabe, nada, você só tá no quarto, aí não tem jeito, né, cara? Precisa botar todo mundo junto num lugar muito minúsculo mesmo, não dá pra gravar ao vivo direito, assim.
Parece demo ensaio.
Mas não vai ficar bom.
É, fica parecendo demo ensaio, né? Porque fica... Aí o vazamento, ele fica muito, muito alto. Na verdade, você tem um som no vazamento, né? Porque parece que tá tudo vazando e você tem alguma coisa ali, né? É impressionante
isso. É, porque assim... O vazamento que a gente tá falando é aquele negócio assim, né? É no fundo ali que, sabe, tá ali. Mas não é uma parada que, pô, sei lá, não vai dar pra mixar uma voz, assim, entendeu?
É. É, voz junto, você tem que ter uma sala muito grande.
É. Tem um lance que tu, quando vai fazer banda junto, assim, todo mundo tem que estar muito bem preparado, né? A gente fala assim que a banda tem que se bancar, mas o cara que vai gravar, ele tem que estar muito bem preparado, porque tudo que pode acontecer de errado acontece, né? É um cabo que não funciona, é um microfone que é uma coisa, não sei o quê. O cara tem que ter um monte de estante, pensando aí num estúdio de um porte um pouco menor, aí, né? Tem que ter as estantes corretas, que não ficam caindo, tem que ter cabo bom, certinho, a quantidade de canais lá pra se colocar e tal. Então o cara tem que estar preparado também. Às uma vezes a gente diz assim, boa, né? A banda ela tem que estar bem ensaiada. E isso é verdade mesmo. O cara tem que chegar pra gravar como se a gente fosse tocar e muito bem ensaiado, tudo certinho. Vamos dizer assim, pelo menos a base, né? Então tem que estar todo mundo muito, muito preparado. Isso aí eu acho legal. O cara demonstra, quando ele, tipo assim, propõe pra banda e a banda aceita, que tá todo mundo certinho. Aí o gravar separado também é bom, não é ruim não. É mais uma questão de escolha, né? Gravar separado, o cara tem, assim, muito mais trabalho. Acho que é muito mais por conta de quem tá gravando, eu acho. O que dá
gravar pra... separado tem uma grande desvantagem, que é a edição, né, cara? Tem
pois
que
é, muito. Isso. É isso mesmo.
Agora, uma vantagem pro cara que é mão de alface, que não sabe tocar a própria música, é que você pode gravar nota por nota, né, separado.
O lance do uma vantagem do gravar junto... É a parada de, tipo assim, eu particularmente, até um certo ponto, tá? Até um mínimo ali, bandas menos experientes e talvez, assim, mais ineficientes tecnicamente, eu prefiro gravar junto. Principalmente no caso da experiência, porque pelo menos os caras estão acostumados a tocar junto ali ensaiando. Então, sei lá, por mais que o batera corra, a banda corre junto, sacou? Por mais que, sei lá, uma guitarra não soe, o guitarrista não toque tão preciso no tempo, ele consegue tocar o riff junto com o baixista, né? E aí depois você meio que, sei lá, deixa aquilo, ou encobre com overdub, enfim, você tem que correr atrás. Então eu acho que a vantagem, pra mim, particularmente, uma das vantagens de você gravar junto... É o fato de você não separar o que a banda tá acostumada a fazer, né? Principalmente se for entrar no lance de não gravar com clique e tal. Você deixar a banda que tá acostumada a tocar junto, normalmente você tem takes mais colados, assim, mais sincados e... Até bandas que não tocam muito bem, o cara tá gravando junto, eu acho que um passa a confiança pro outro, tá ligado? Tipo, o batera vai gravar sozinho, parece que todo mundo para e olha pro batera, né? E aí agora é de vez dele. Acho que a banda tocando junto, eu sinto que meio que a banda tá todo mundo assim, não, a gente ainda tá aqui todo mundo junto, se errar, tamo errando todos nós. E aí eu sinto que as bandas vão melhores, assim. Até quando eu tava com uma sala só apertadão, eu enchia de colchão e da porra toda pra tentar gravar pelo menos o baixo, batera, guitarra, base junto, né?
E dá pra melhorar muito também quando você tem que timbrar uma banda toda, sabe, numa sessão ali só de gravação, né? Começa, você vai pensando em tudo. Você não pensa só no bumbo da bateria. Você vai fazendo, tá, o bumbo tá legal, né? Aí a caixa, você vai seguindo. Aí vai pro baixo junto com a batera. Aí depois você vai timbrando a bateria, a banda toda, pra gravar todo mundo junto. Isso é bem legal também. Porque a galera de home studio agora tá acostumada a gravar uma guitarra hoje, né? Aí depois vai, sei lá, ou programa uma bateria, ou grava em outro estúdio. Então é sempre tudo separado, né? Você pensa a música separado. E esse pra gravar junto, assim, é legal esse negócio de timbrar todo mundo junto.
Cara, isso é verdade mesmo, isso aí, totalmente verdade. Porque fica tudo muito mais coerente, né? Uhum. Em termos de cidade mesmo. Você, na hora você percebe que não tá combinando tal coisa, né?
É. Curioso, é verdade. É, você consegue pensar na mixagem, né? Na hora ali, pô, não vai funcionar sem ser esse baixo ficar com esse timbre junto com essa guitarra, né? Aí você já
vê um pouquinho na hora.
Baixo ali, né?
Bem lembrado pra caramba.
Também que ajuda na vibe, né, cara? Também. Você falou uma parada agora, Pico, ali da questão da galera do home studio e que, tipo, grava separado até demais, né? O cara, tipo, que grava em home studio, vem o guitarrista gravar uma música hoje, aí na sexta-feira vem o baixista gravar a mesma música, no domingo vem o outro guitarrista, e você não consegue fazer com que a coisa tenha uma atmosfera, né, cara? Porque cada dia vem um cara com um humor diferente e não sei o quê. É foda, né? Então, gravar junto resume também a coisa ali. Você concentra a vibe da galera também, né?
Eu não gosto nem de demorar muito pra gravar uma música e lançar, porque você perde um pouco o pique, né? Imagina você gravar tudo separado, assim. Igual, já tive produções assim que você, porra, fica 6-7 meses gravando um disco, tá ligado? Que o cara só pode a sexta-feira de tarde. Ficou bom, mas você percebe, você fala assim, cara, se ele tivesse tirado 2 semanas da vida dele, pego as férias dele por 2 semanas, a gente tinha matado esse disco e com certeza ainda ficaria melhor, tá ligado?
Não, mas o cara não vai sacrificar a férias dele, a mulher não vai deixar, o colega não vai deixar, o cara não tá nem aí pra banda. Essas coisas são assim, infelizmente, é a realidade triste.
Tem resultado, eu acho que você não consegue se você não gravar junto. Por exemplo, os discos do Rage Against the Machine. Cara, aquela pressão dos caras tocando junto é inacreditável. Então aquilo ali, só se você estiver olhando pro batera, todo mundo dá aquela paletada, sabe, na pressão, na empolgação.
Segundo, né?
Junto, né? Aquilo ali não consegue emular depois, não, com edição.
E o lance que rolou no Sound City é que eles levaram os fãs também, né, pra gravação do disco, né?
Sim, sim.
Tipo, foi uma pressão de show ainda, né? Foi mais foda ainda, né?
Eles tentaram gravar, eu acho que assim, sem ninguém, aí não tinha vibe, não tinha muita. Aí lotaram os tudo, chamaram gente pra caralho, os amigos, todo mundo, e fizeram um show.
E.Williams. Não tenho pergunta não, só agradecer por todo o conteúdo e experiência que vocês compartilham. Valeu, bicho. É bom pra caralho, a galera dá o feedback, é foda. Chegamos a 400 seguidores no Instagram, temos mais de 2.000 plays lá nas plataformas. Porra, fico feliz pra caralho. Indica aí, cara. Pega o podcast e indica pra 3 amigos seus aí, ó, de áudio, música. Vamos ajudar o podcast a chegar a 1.000 seguidores lá no Instagram. Dá essa moral pra gente aí.
Já tiramos palhinhas de mais de 400 pessoas, ali.
Ó, que isso.
Porra.
Ó, Paulo _ Maia GH. Qual é a do 13º, do pino 13 no DB25? É sério, não manjo nada de eletrônica. Cara, 3 vezes 8, 24 e o pino tem 25. Sobra um, sacou? E o padrão que a gente usa é o padrão Tascam. Não fui ler, mas pelo nome, provavelmente apareceu nos aparelhos da Tascam. E o plug tem 25 porque era usado em impressora. Pegaram um plug que era de impressora, passaram pro áudio, 3 vezes 8, 24, sobra um plug. Eu já fiz todas essas perguntas, por isso eu sei as respostas. Moita 012, batera de rock, senta o braço. Eu nem vou ler o resto.
Senta o braço.
Ele fala aí na pergunta que o pessoal, a galera pede pra tocar mais baixo. Ele deve estar andando com a galera muito errada.
Deixa eu ler a pergunta toda aqui. Porque senta o braço ou toca leve? Cara pede mais leve toda hora. Tem sentido isso? Não, troca os caras que você anda, bicho. Troca os caras que você anda, que eles estão errados.
Errada. Começa a andar com a gente aqui, porra.
Quanto mais forte você bate, melhor o som. Não sei dizer porquê, mas é isso aí, cara. Só que você tem que bater forte igual, estourar, né?
Tem um ganho lá, porra. Você mete a mão na mesa lá, no pré, e contorna.
Comprime, caralho. Se estiver estourando, taca no compressor que ele segura o pico também. Pra isso que ele serve também, tá ligado? Se eu não me engano, é pra isso que ele foi criado. Alguém discorda?
Imagina. Senta a mão,
é. Alguém
senta,
vem?
Senta a mão, tem que não, sentar a mão, cara.
Toca de leve.
Batera, senta a mão.
Eu já ouvi o cara falar que conseguia provar no nosso som que a gente faz, que tocar não tão forte era melhor.
Caramba, como isso?
É aquele lá que é o amigo escrevendo do paradas do domingo de manhã?
É, escrevendo? Não. É o amigo do Fadu aí. É o... é o que não é mais amigo meu, mas ainda é amigo do Fadu. Compressor DBX-166 gerando som tipo Rig Modulation. Oitava pra baixo junto ao som normal. O que é isso? Defeito.
Ô, louco. É um vocoder, é um octava, sei lá, loucura, não sei.
Pô, mas olha só, deixa eu contar uma historinha breve aqui. Tem um estúdio, não lembro se é no Japão ou na Singapura, que tem uma máquina de reverb que tá com defeito e que fode o som, e que a galera procura esse estúdio pra gravar com essa máquina de reverb, de delay, pelo som que o defeito dá.
É, tipo, se é o único compressor que você tem e você vai comprar, você não compra assim, mas se eu tenho um compressor que ele faz isso, cara, eu usaria ele pra ter essa oitava pra baixo, tá ligado? Tipo, doidaraço. Se ele tá dando pau...
É, caixa isso aí, cara.
Porra, é verdade.
Pensou uma caixa numa ponte, num refrão, pá!
Se não quiser, pode mandar pra mim, tá? É. Se não quiser, me manda.
O Daniel Cristiano mandou 3 perguntas aqui. A primeira é: usam aquelas espumas ou suportes caríssimos sobre os monitores ou rolam improviso? Sobre os monitores ou rolam improviso? Cara, eu uso o improviso, apesar de ter pego num rolo aqui um suporte de monitor de estúdio de rico, tá ligado? Mas eu peguei no rolo, que tem essas espumas caríssimas.
Acho que vou ter que usar espuma, que agora eu tô sentindo que tá sobrando grave aqui.
Mas aquelas Auradax, qual é o nome daquela marca? Me lembra aí.
Auralex.
Não são tão caras assim, não, né? Eu já vi as 50, não é caro, não. 60 reais.
Eu tinha aquilo e eu perdi um lado. Cara, adianta aquilo sim. Aí eu tenho um suporte também, uns stand de monitor que tem a borrachinha. Mas o lance é o seguinte: você tem que ter uma borrachinha que ela segure, sabe? Ela comprima pra não deixar pro monitor encostar na mesa. Só isso, cara.
Pode ser. Uma dica pra pergunta do cara: se ele não quiser comprar isso daí, compra EVA. Isso. Tem material EVA, põe pra criança, assim, corta, dobra, funciona muito bem. Você ainda pode deixar angular. É porque não transmite a vibração pra mesa, né?
Só
a
isso.
A ideia é essa daí.
Aí, é isso. Ele pergunta aqui, ó, também: quando sai o calendário com os participantes do podcast? Cara, é difícil ter calendário pra gente gravar o podcast. Que dirá participante. Mas a gente tá pensando em fazer, apesar da ideia do podcast ser conversa, a gente quer chamar uma galera, então a gente tá pensando aqui e vai fazer a versão Audiolosofia Convida. Podem aguardar isso aí que vai rolar pra caralho e vai ser foda. E ele manda uma última aqui: pensam em um financiamento coletivo pra ajudar com a edição e etc? Quero contribuir. Cara, você é a quarta ou quinta pessoa que fala sobre isso e eu tô começando a achar que talvez seja uma boa ideia a gente colocar. O que vocês acham? Fazer um apoia-se? R$20 por mês? Será que vocês pagariam pra ajudar a Audiolosofia? Comenta aí no nosso post aí se vocês fariam, que se, pô, a gente coloca, cara. Ia ajudar pra caralho. Que se a gente pagasse um editor do podcast, já, porra, já, pelo menos ele sairia sempre no prazo. Vocês poderiam sempre ter o um podcast no mesmo dia, tá ligado?
Mas ele sai, pô, ele sai sempre. Vocês sai sempre. São foda,
isso sempre é verdade. Sai. Sempre sai. Então toma aqui, ó, pra ele sair. Tem a penúltima aqui, ó. O Iago Marques Áudio perguntou: cuidados com microfones. Pediu pra gente falar sobre, né? Aí...
ah, não deixa cair, né, de muito alto. Cuida bem dele, cara.
Cuida bem.
Os mais caros, cuida bem. É, e a umidade. E usa, sei lá.
Cara, umidade.
Eu só tenho um microfone aqui, e é um microfone que porra, que é tipo o Gol, né? Que serve pra você deitar em cima dele, né?
Não, você tem um SM.
Guardar com carinho.
Você tem um SM58. SM58, 57 dá pra você usar de martelo, tá ligado? Não conta.
Verdade.
Mas assim, cara, mic de fita guarda em pé no sentido da fita, né? Com a fita sempre em pé. Não coloca em coisas que fazem muito volume. Caixa, baixo, bumbo, porque vai estragar. a fita. Não deixar deitado pra evitar da fita enrugar também. Se ele começar a ficar meio grave, significa que ele tá estragando a fita. Condensador, muito cuidado com a umidade. Tira da porra da caixa que ele veio, ou então coloca na caixa e taca silica gel até o cu fazer bico. Tem que ter um lugar pra tirar a umidade, botar a porra do ar-condicionado no desumidificador, porque senão vai a cápsula pro caralho e aí já era, bicho. Vai limpar, mas mesmo assim, nunca é a mesma coisa de volta.
E pensa aí, né, assim, quando, sei lá, botar todos os microfones pra fazer uma gravação, sei lá, toma cuidado com o Phantom Power, essas paradas assim, é, né, nos microfones que não vai, assim. Tipo assim, checa se você tá com o Phantom Power ligado antes de botar os microfones, né. Presta atenção, né, tem que prestar atenção.
Tem que ter cuidado, né, cara.
Cabo bom também é um cuidado com o microfone, né. É. Cabo legal é importante também.
E a última aqui, do Lucas Tavares 01, nível de sinal entre o digital e o analógico. Acho que o que ele tá perguntando na questão da entrada do sinal do analógico pro digital, seria isso? Ou nível de sinal, talvez qual a diferença de você poder abusar do sinal no digital e no analógico?
Eu acho que ele tá perguntando é se tem uma correlação, tipo, de qual nível de conversa entre os dois. É o nível que vai estar lá no equipamento, né? É mais 4 ou menos 10, né? Mais 4. O que eu faço aqui é os equipamentos todos em mais 4 e o áudio normalizado em 0 dBVU. Aí você pode regaçar no analógico, que é sucesso.
A minha mesa é menos 10, e aí eu tô vendo com um amigo meu lá de Portugal, que é um engenheiro foda de eletrônica nessa parte de CI, os caralho, pra fazer um sistema pra levantar lá pra mais 4. E a desvantagem é que você tem que ter mais cuidado com ruído, você tem que investir mais em cabo, você tem que fazer uma solda com mais cuidado, porque senão a ruideira vem. E se for no caso de volume de entrada do equipamento, cara, no digital, se bater vermelho, você estragou, né? No analógico, talvez não, né? Talvez seja até melhor.
É isso.